Então, vou começar a comentar sobre cardio-oncologia. Então, cardio-oncologia, como eu falei, é uma das especialidades que mais tem mudado recentemente. A gente tinha uma diretriz brasileira de 2011, saiu em 2020 uma nova com bastante coisa diferente. E a cardio-oncologia tem passado por uma mudança muito grande de paradigma. A gente tinha pacientes com câncer aí, há umas décadas atrás, que eram considerados pacientes terminais, né? Não tinha muito tratamento para câncer, o paciente recebeu um diagnóstico de câncer é igual, vai morrer, né? Era essa cabeça de talvez uns 15, 20 anos atrás. E agora com a evolução do tratamento oncológico, a gente tem visto cada vez mais os pacientes ou chegar à cura ou controlar a doença e viver por muitos anos. Então o prognóstico dos pacientes com câncer melhorou muito. Então o que era antes um paciente que era considerado terminal, agora virou um paciente com uma doença crônica. Então mudou totalmente o perfil. E sendo um paciente portador de uma doença crônica, que vai viver muitos anos, pode até curar, a gente vai ver cada vez mais os efeitos da quimioterapia, da radioterapia, do tratamento que ele fez, além de todos os fatores de risco que o paciente já costuma ter, né? Então o paciente é hipertenso, diabético, tabagista, tem muitos fatores de risco que coexistem entre câncer e doença cardiovascular. Então, cada vez mais a gente pega no consultório pacientes que receberam um tratamento oncológico e estão com alguma repercussão do tratamento oncológico. Então, essa é a ideia da cardio-oncologia. Qual que é a função do cardiologista nesse cenário? Então, o cardiologista nesse cenário, ele deve trabalhar primeiro com a avaliação inicial. O ideal é ele avaliar antes da quimioterapia ou radioterapia, né? Então, porque se o paciente tiver uma insuficiência cardíaca, tiver algum comprometimento mais grave, faz diferença. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Talvez não possa usar algum determinado quimioterápico, etc. Então, o ideal é fazer uma avaliação pré-quimioterapia ou radioterapia, acompanhar durante o tratamento quimioterápico. Então, a ideia é tentar identificar de forma precoce se está tendo algum sinal de injúria miocárdica, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, e se desenvolver alguma cardiotoxicidade, ajudar no tratamento. Então, o papel do cardiologista não é simplesmente ser o cara que vai contraindicar o procedimento oncológico, seja rádio ou quimioterapia. O papel do cardiologista vai ser basicamente ajudar a fazer com que o tratamento oncológico ocorra e consiga resolver o problema oncológico. Às vezes, sim, a gente vai precisar cancelar aí o tratamento oncológico por causa de algum problema cardíaco. Assim, a gente tem que lembrar de um conceito bem interessante. Vou comentar um caso só para vocês verem como é importante. Um conceito bem interessante é que a doença cardiovascular decorrente do tratamento quimioterápico pode ser muito mais grave do que o próprio câncer. Olha como fica mais claro com o caso clínico. Só está falando que está tudo ok, perfeito. Então, vamos dizer que tem uma paciente com câncer de mama. Fez um diagnóstico de câncer de mama, não é metastático, tranquilo. Vai fazer o tratamento, vai fazer cirurgia, quadrantectomia, fazer vazamento axilar, etc. E vai fazer quimioterapia. Beleza. Pessoal respondendo aí, valeu. Então, vai fazer o procedimento oncológico, tranquilo. Procedimento cirúrgico, mais quimioterapia, rádio, etc. E tem uma chance muito boa de evoluir com cura ou talvez controle da doença. Então o prognóstico dessa paciente é muito bom. Então câncer de mama, não metastático, tal, vai conseguir tratar. Se o oncologista pensasse dessa forma, eu vou dar uma dose cavalar de quimioterápico para ter certeza que vai matar o câncer e não vai ter recorrência. Eles usam geralmente antraciclinas, que seria a doxorubicina, né, aquela quimio vermelha. Então se ele utilizar, por exemplo, uma dose enorme, uma dose de 700, 800 miligramas por metro quadrado, que é uma dose muito alta, a chance de cardiotoxicidade com essa dose é 70, 80%, é muito alta. Então o que vai acontecer? Beleza, resolveu o câncer, curou ou está controlado, né? E daí o paciente evolui com uma insuficiência cardíaca. Faz um ecocardiograma, faz uma injeção de 20%, está lá a classe funcional 3, 4. O que aconteceu com esse paciente? Esse paciente tinha um câncer de mama, um prognóstico bom, então ia responder bem, talvez uma quimioterapia com uma dose mais baixa, e agora está com um problema oncológico controlado, mas está com um problema cardiológico gravíssimo. Prognóstico, talvez, chance altíssima de morrer em 1 a 2 anos, já que a cardiotoxicidade pelo antracíclico é uma cardiotoxicidade irreversível, ele destrói o sarcômero e não volta. Então esse é o problema. Muitas vezes a consequência da quimioterapia pode ser muito mais grave do que a doença inicial. Então, insuficiência cardíaca grave pode ser bem mais perigoso do que muito câncer. Então esse conceito é importante ter na cabeça. Então não adianta usar o tratamento oncológico, quimioterápico, a qualquer custo. Tem que olhar sim o coração. E não quer dizer que não pode usar antraciclina. Eles vão usar em quase todos os pacientes. Mas a gente pode usar uma dose mais baixa e pode ir acompanhando vários sinais, biomarcadores, eco, strain, várias formas de ver se está tendo lesão cardíaca e usar medicações cardioprotetoras. Então, isso faz total diferença. Então, esse conceito acho que deu para pegar, né? Então, doença cardiológica consequente da quimioterapia pode ser muito mais grave do que a doença oncológica. Então, isso é fundamental. Como que a gente vai definir cardiotoxicidade? A diretriz de 2020, ele define cardiotoxicidade quando o paciente tem uma queda de pelo menos 10% da fração de ejeção para ficar com a fração de ejeção abaixo de 50%. Então, por exemplo, o paciente tem a fração de ejeção de 62% e caiu, por exemplo, 14%, caiu para 48% e ficou abaixo de 50%. Então, tem que cair 10% da basal e tem que ficar com esse valor abaixo de 50%. É assim que eles vão definir disfunção ventricular secundária à quimioterapia, né? Se discute muito sobre cardiotoxicidade sendo disfunção ventricular, etc., mas não é a única alteração que a gente vai ver. Então, pode ter várias outras apresentações de cardiotoxicidade. Então, a gente pode ter cardiotoxicidade com hipertensão arterial, alguns quimioterápicos dão muita hipertensão arterial, a gente pode ter isquemia miocárdica, pode ter infarto secundário ao quimioterápico, pode ter arritmia, pode ter trombose, pode ter doença do pericárdio. Então, cardiotoxicidade não é tão simples como só uma IC. É que esse é o modelo mais conhecido, que a gente sabe reconhecer e tem bastante estudo testando, mas a cardio-oncologia engloba muito mais complicação cardiológica do que somente disfunção ventricular. Eu vou comentar um pouquinho das drogas que mais causam essas outras complicações, mas antes disso eu vou falar de umas coisas que mais caem em prova, que é os tipos de cardiotoxicidade. Então, são dois tipos principais. Então, quando a gente está falando de cardiotoxicidade que vai levar a uma disfunção ventricular, a gente tem tipo 1, que é o tipo irreversível. Então, o tipo 1 irreversível é o clássico do antracíclico, da doxorubicina, da quimio vermelha. Então, essa é a cardiotoxicidade que geralmente leva à destruição do sarcômero e é uma cardiotoxicidade que você pode dar todas as medicações e ter com quimioterapia, muitas vezes não volta a fração de ejeção normal. Vai cair a fração de ejeção e vai ficar assim. Então, não tem volta. E não necessariamente é durante a quimioterapia. Pode ocorrer meses, até anos depois da quimioterapia. Então, isso é importante porque uma vez que o paciente parou de tomar quimioterapia, você vai ter que ainda ficar fazendo exames, ecocardiograma de rotina daí para frente. Se vocês quiserem interromper, perguntar qualquer coisa, pode interromper. É um assunto que muita gente talvez não tenha estudado aí nas formações, porque é um assunto recente. Mas pode perguntar tudo que quiser. Luiz Henrique falando. Prazer ter você aí, Luiz. Luiz já sabe tudo de cardiologia, né? O cara é o mestre. Então, a cardiotoxicidade do tipo 1 é o tipo irreversível. O tipo 2 é o tipo reversível. Qual que é a droga clássica que leva essa cardiotoxicidade? É o trastuzumab. Trastuzumab é um quimioterápico que a gente utiliza para pacientes com câncer de mama também. Só que aqueles pacientes com câncer de mama que tem um HER2 positivo. Então, é um tipo específico de câncer de mama. E esses pacientes muitas vezes precisam das duas drogas. Vai usar antracíclico mais trastuzumab. Renata presente aí também. Prazer aí, Renata. Então, esses são os dois modelos clássicos de cardiotoxicidade que o pessoal costuma pedir em prova. Tipo 1, irreversível. O clássico é antracíclico, mas pode ser também por alguns agentes alquilantes, como ciclofosfamida. E o tipo 2, que é o reversível, que o clássico é do trastuzumab. O que acontece aí? Vai ter uma disfunção ventricular e geralmente interromper um trastuzumab, a função ventricular volta ao normal. E muitas vezes dá até para voltar a tomar trastuzumab. Então muda totalmente. Renato perguntando quanto tempo começou. 10 minutinhos, Renato. Vou comentar só um pouquinho de cardio-oncologia. Estou tentando dar umas dicas aí do que cai em prova. Então a primeira dica importante é essa. Esses dois tipos de cardiotoxicidade que caem em prova e a gente precisa saber. Tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 irreversível. Tipo 2 reversível. Então beleza. Segunda coisa que mais cai em prova, que o pessoal adora perguntar, é fator de risco para cardiotoxicidade por antracíclico. Então, esse tema caiu nos últimos 6 anos, caiu 5 vezes. Quase todo ano cai. Então, quais são os fatores de risco para a gente falar que esse paciente tem uma chance grande de desenvolver cardiotoxicidade? Então, o paciente que vai usar antracíclico, o principal fator de risco é a dose cumulativa. É quanto vai usar de quimioterápico. Então, antes falavam de acima de 400, agora estão falando acima de 250, já é uma faixa de risco para desenvolver cardiotoxicidade. Então, se o paciente usou 300, é maior. Se usou 500, maior ainda. Como eu falei, se tiver 700, 800, que é uma dose que não costumam utilizar, a gente vai ter aí uma cardiotoxicidade, uma chance de 70% a 80%. Então, isso é fundamental. E se a gente sabe que tem uma chance maior, a gente tem que acompanhar mais de perto esse paciente. Então, você vai ter que colher biomarcador, vai ter que fazer ecocardiograma, então vai ter que fazer os exames para ver. Além da dose cumulativa, outras coisas que aumentam o risco do paciente desenvolver essa cardiotoxicidade por antracíclico seriam sexo feminino, é mais comum de desenvolver, pacientes com idades nos extremos, então uma idade menor que 18 anos ou acima de 65 anos, também teriam um risco maior de desenvolver, uso de outro quimioterápico, né? Então obviamente se vai usar antracíclico mais trastuzumab, o risco de desenvolver cardiotoxicidade é ainda maior. Se o paciente já tem uma doença cardíaca prévia, então o paciente já é hipertenso, já é coronariano, já tem uma EC leve, uma EC com fração de ejeção intermediária, 45, a chance de desenvolver cardiotoxicidade é bem maior. E a velocidade de infusão. Então tem alguns estudos mostrando que se você der o antracíclico numa velocidade de infusão mais lenta, teria um risco menor de cardiotoxicidade também. Deixa eu ver aqui, que o Hugo comentou alguma coisa aqui, ó, paciente com eco pré-quimioterapia normal. Após antracíclico, não foi realizado o eco. Veio no consultório após 8 ciclos de trastuzumab. Teve uma queda de 14% com fração de ejeção de 46%. Como saber quem causou a cardiotoxicidade? Então, muitas vezes a gente não vai saber. Talvez, na evolução, você consiga descobrir. Exatamente por causa dessa diferença. O antracíclico, que utiliza praticamente todos os pacientes com câncer de mama, dá aquela cardiotoxicidade que é irreversível. Então, você vai interromper a quimioterapia e vai começar a tratar, que eu vou comentar como que a gente vai tratar, e não vai mudar nada. Ele vai continuar com a fração de ejeção baixa. Se a fração de ejeção voltar para 60%, aí é bem provável que o culpado dessa história aí foi o trastuzumab, porque ele tem esse componente de voltar ao normal depois que você interrompe. Então aí talvez você vai saber só depois que interromper tudo, ou não sei se já terminou os ciclos, mas quando você começar a tratar e ver como que evoluiu. Se você fizer uma biópsia endomiocárdica, isso ajudaria também, mas você não vai ficar fazendo um procedimento invasivo. Mas a biópsia endomiocárdica mostraria uma biópsia benigna, um paciente que desenvolve uma cardiotoxicidade pelo trastuzumab e mostraria a destruição fibrose, alteração estrutural bem mais importante se for uma cardiotoxicidade secundária ao antracíclico. Biópsia endomiocárdica também não é nada do outro mundo, pulsou no catéter e na hemodinâmica faz rapidinho também, se for necessário. Mas tem que ver se vai mudar a conduta. De início eu não faria, eu só iniciaria o tratamento e beleza. Exatamente, Ricardo Mesquita já falando, boa noite Ricardo, tranquilo. Se for trastuzumab vai voltar ao normal, não precisa nem ter falado, já sabe tudo já. Então o que a gente vai fazer? Então, lembrando, a segunda coisa que mais cai em prova, na verdade esse é o termo que mais cai, é fator de risco associado a antracíclico. Então dose cumulativa, sexo feminino, extremos de idade, uma injeção rápida tem risco maior, antecedente de cardiopatia e usar outros quimioterápicos junto. Beleza. Como que você vai seguir esse paciente? Então, no caso desse paciente que você falou aí, Hugo. Então, ele tem um eco pré-normal. O ideal é fazer o eco após 3 meses, após 6 meses. E, no caso do antracíclico, tem um protocolo do MD Anderson que sugere fazer a cada dose cumulativa. Então, fez 200 mg por metro quadrado, faz um eco, fez 300 mg, faz outro eco, fez 400 mg de dose total, né, acumulada de antracíclico. Então, tem que ir acompanhando. E além do eco, para esse paciente, vale a pena também pedir biomarcador. O que é o biomarcador que a gente fala? Né? Biomarcador seria BNP e troponina. Então, principalmente troponina, se tiver uma elevação da troponina usando o quimioterápico, isso é um sinal que deve estar acontecendo uma injúria miocárdica. Então, alguma coisa lá de miócito está morrendo. Então, não estou falando nada de infarto aqui. Não vai ter elevação, não vai fazer curva igual ao infarto, mas é um sinal que está tendo injúria miocárdica. Então, vale a pena fazer isso. E o ecocardiograma, um detalhe importante, se possível, sim, fazer com strain longitudinal. Então, o strain longitudinal é um método que dá para fazer no eco lá tranquilo. Infelizmente, não é todo ecocardiografista que sabe fazer, mas o pessoal mais novo, todo mundo sabe fazer. E é um exame que consegue mostrar uma alteração antes de piorar a fração de ejeção. Então, o ideal é que o eco fosse feito sempre com strain longitudinal. Então, esse strain longitudinal, ele avalia o batimento de todas as paredes, ele vê o batimento torcendo, né, do coração e faz uma pontuação lá geral. Geralmente, o normal é de menos 18 a menos 20. Se cair 5 pontos, então estava lá menos 20, caiu para menos 14, é um sinal que está evoluindo com alguma injúria miocárdica. Ou então, se cair 15%, são esses critérios. Ou uma queda de 5% do valor absoluto, ou queda de 15% do valor relativo. Daí você fala que está tendo uma injúria. E aí? Nesse caso aí, por exemplo, você fez os primeiros dois ciclos de quimioterapia, fez o eco com strain e fez BNP e tropo. Tropo começou a subir um pouco e o strain baixou, foi de 20 para 15, por exemplo. Vocês interromperiam a quimioterapia desse paciente? Está com fração de ejeção ainda de 54, por exemplo. Está normal a fração de ejeção. O Hugo falou que iniciou o tratamento. Então, nesse caso, você já viu uma alteração no strain, viu alteração na troponina, mas não caiu a fração de ejeção. Isso é indicação da diretriz, a gente não deve interromper a quimioterapia. Então isso é um sinal de injúria miocárdica, mas não é um sinal que tem que parar a quimioterapia. Se a fração de ejeção cair, não, daí sim tem que parar. Então se cair, principalmente abaixo de 40%, interrompe a quimio, começa o tratamento e revê. Se estiver entre 40 e 50, o ideal é começar a tratar e rever o eco para ver se realmente não vai poder continuar a quimio ou não. Então, se a gente viu essa alteração só do strain, ou então só da troponina, ou os dois, a orientação aqui é manter a quimio. Não interrompe a quimio, mas começa medicações cardioprotetoras. Quais seriam as medicações cardioprotetoras? É basicamente o que a gente usa para tratar IC, né? Então, tem estudos com enalapril, mostrando que diminui a chance de desenvolver cardiotoxicidade contracíclico. Tem estudos com candesartan, então, IECA, BRA, e tem estudos com carvedilol. Tem um estudo da uma colaboradora nossa, que foi a tese de doutorado dela, da Mônica, que foi o CESI Trial, que mostrou exatamente o benefício do carvedilol em não deixar alterar a BNP, não deixar alterar o biomarcador. Então, nesse momento, começou a alterar strain, começou a alterar tropo, o que eu faria seria iniciar enalapril e carvedilol, ou enalapril e succinato e metoprolol. Lembrando que beta-bloqueador que você vai usar aqui são os validados para IC, que seria succinato, metoprolol, bisoprolol ou carvedilol. Eu tenho usado geralmente carvedilol e succinato, metoprolol, que foram os mais estudados nos últimos estudos de cardio-oncologia. Então, deve-se começar aí essas duas medicações, e se está igual a esse caso, fração de ejeção de 46, trata por um mês e revê como é que está o eco para decidir. Se estiver caindo mais, caiu abaixo de 40, interrompe a quimio e continua tratando, vai acompanhando. Se for para o trastuzumab, às vezes subiu lá para 55, 60, tranquilo. Mantém o tratamento, mantém enalapril, carvedilol, enalapril, succinato, metoprolol e pode liberar para a próxima quimioterapia. Beleza? Então, o biomarcador e o strain nos ajudam a ter uma avaliação antes de ficar realmente com a disfunção ventricular, que essa era uma das grandes críticas, né? Fazer um diagnóstico só com eco, com fração de ejeção reduzida, você vê o final, a pontinha do iceberg, só quando já está acabando tudo, já destruiu o miocárdio. Então, a ideia na cardiologia é exatamente você tentar descobrir isso mais cedo. Então, descobrir quando já está começando a machucar o miocárdio, começando a elevar a troponina, e aí você faz alguma coisa para não deixar evoluir com disfunção ventricular. Então, essa é uma das grandes mudanças recentes aí da cardiologia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Cátida, perguntando se mantém. Então, mantém independente do quimioterápico, continua nesse caso. Então, o tratamento com enalapril e carvedilol, a ideia é manter. Eu geralmente não interrompo, continua. Mesmo porque, por exemplo, parou os 8 ciclos de quimio, não vai fazer mais quimio, etc., vai só acompanhar. Tem gente que desenvolve meses a anos depois a cardiotoxicidade. Então, mantém. O paciente está tolerando bem, já teve um sinal de disfunção miocárdica, eu não interromperia, não. Eu iniciaria enalapril e carvedilol, enalapril e succinato de metoprolol e iria manter direto. Lembrando que esse paciente geralmente tem mais fator de risco, né? Um outro fator de risco que eu não comentei, que seria junto com dose cumulativa, sexo, etc., é radiação de tórax. Neoplasia de mama geralmente é uma das piores, principalmente quando é a mama esquerda, que deve ser radiar exatamente perto do coração. Então a chance de ter alguma complicação secundária à radioterapia é muito maior. E daí o que a gente pode ter secundária à radioterapia? Independente agora de antraciclo, dos quimioterápicos. O mais comum, isso também já foi questão de prova, a alteração mais comum no coração secundário à radioterapia é doença do pericárdio. Então a gente pode ter tanto inflamação do pericárdio, como mais tardiamente uma pericardite constritiva. E aí o paciente vai ter sinais de IC, você vai achar lá que é do quimioterápico que fez, faz lá, a função ventricular está normal, mas o pericárdio está lá uma carapaça. Então, por restrição, pericardite constritiva, a gente acaba tendo sintomas semelhantes de IC. Então, radioterapia pode dar doença do pericárdio, mas pode dar doença valvar, pode dar doença coronariana, pode dar doença de miocárdio, pode dar tudo. Então, era bem mais comum antes, né, quando a radioterapia não era tão precisa. Então, fazer uma radioterapia de mama próximo do coração, a chance de ter complicação cardíaca muito maior. Atualmente, cada vez mais os aparelhos têm sido mais precisos e o risco de ter um problema cardíaco tem diminuído, o que é ótimo, né? Está tudo evoluindo, graças a Deus aí. Então, radioterapia é outra coisa que o pessoal gosta de perguntar. O principal cometimento, pericárdio. Isso tem que lembrar. Então, beleza. Além de disfunção ventricular, essa paciente, por exemplo, a gente já falou, geralmente acaba fazendo radioterapia junto. Então, olha como a coisa é complexa, né? O paciente, às vezes, tem vários fatores de risco. Pode ter uma miocardiopatia por vários motivos, por hipertensão, por chagas, por isquemia. E agora tem antracíclica na jogada, tem trastuzumab na jogada e tem radioterapia na jogada. Então, nem sempre vai ser fácil realmente a gente descobrir o que está acontecendo. Mas se está vendo alguma coisa, injúria, para um pouco a quimio e começa o tratamento cardioprotetor para ver se ajuda. Então, essa é a ideia, ajudar um oncologista. O foco é o paciente que tem que evoluir bem. E daí a gente tem que ir jogando, ó, não dá, a fração de ejeção ficou baixo 40, não dá para usar um antraciclo. Vamos tentar um quimioterápico diferente. E daí o oncologista vai falar qual que é o melhor caminho. Beleza? Bom, eu vou falar de alguns outros quimioterápicos que podem dar problema também, que também é questão clássica de prova. Hoje está falando de isquemia miocárdica. Isquemia miocárdica tem várias causas que podem dar no paciente oncológico. Então pode ter por vasoespasmo, tem algumas medicações que causam vasoespasmo, podem dar isquemia miocárdica. Tem medicações que podem dar lesão endotelial, machucam lá por dentro da coronária e isso leva a uma síndrome coronariana aguda. E tem medicações que podem levar a trombose arterial. Então tudo isso pode interferir. Quando a gente está falando de isquemia miocárdica, se perguntarem qual que é o quimioterápico que está mais relacionado com isquemia miocárdica, o que tem que vir na nossa cabeça são as fluorpirimidinas, o 5-fluoracil. Então, o 5-fluoracil é usado para vários cânceres, câncer gástrico, etc. E ele pode levar a isquemia miocárdica, principalmente por vasoespasmo e por lesão endotelial. Então, são os dois mecanismos que estão relacionados ao 5-fluoracil. Então, isso daí é, se perguntarem a prova, isquemia miocárdica relacionada à quimio, pense em 5-fluoracil. Não é o único. Como a gente, se vocês forem ver a diretriz lá, quase todos podem dar disfunção ventricular, mas assim, a antracíclico vai ser entre 10% a 30% e tem alguns que vai ser 2%, 1%. Então, o ideal é você saber pelo menos os clássicos. Então, isquemia miocárdica, falou isquemia miocárdica, pense em 5-fluoracil. Falou em hipertensão. Hipertensão, o que a gente tem que lembrar? Hipertensão, a gente tem que lembrar de bevacizumab. Que desgraça é essa? Bevacizumab é um inibidor do fator endotelial vascular, que é um quimioterápico muito utilizado para anel de mama metastático, geralmente, e para vários outros, várias outras neoplasias. O que acontece, geralmente, quando você está usando bevacizumab? E sunitinib, que é um outro quimioterápico que também pode usar bastante hipertensão. Você pode começar a ter uma hipertensão que pode impedir as próximas quimioterapias, mas, em geral, se você conseguir controlar bem a hipertensão desse paciente, você libera ele para fazer a quimioterapia. Então, você tem que acompanhar de perto a pressão dele para permitir que ele continue utilizando as drogas que vão ser benéficas no caso do câncer dele. Então, o que a gente usa para esse paciente? O que é mais indicado? A gente utiliza geralmente IECA-BRA, é muito utilizado. Amlodipina pode usar bastante. E aqui uma pegadinha que o pessoal gosta de perguntar também é qual que não pode usar de jeito nenhum. Qual que não pode usar de jeito nenhum é o bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridínico. Vocês lembram dessa dica aí? Não de hidropiridínico é o bloqueador de canal de cálcio que não dilata, né? O de hidropiridínico é o que dilata, que seria amlodipina e nifedipina. Não de hidropiridínico é o que não dilata, que seria verapamil e diazem. Verapamil e diazem interferem com o metabolismo de citocromos hepáticos e não pode usar junto com esses quimioterápicos. Então, essa é uma dica importante. A gente nunca deve usar diazem e verapamil no paciente com hipertensão secundária à quimioterapia. Certo? Essa é a dica chave. Usa a dose que precisar de IECA ou de BRA, pode usar amlodipina, pode subsidiar diurético se quiser. E daí, controlou bem a pressão, aí libera para voltar para a quimioterapia. Geralmente isso não vai contraindicar a quimioterapia, mas você tem que controlar antes a hipertensão. Falando um pouco de arritmia, o quimioterápico que mais pode dar arritmia, a arritmia mais comum no paciente oncológico é FA, na verdade, né? O paciente oncológico vai para cirurgia não cardíaca direto, né? Faz um monte de cirurgia relacionada ao câncer, tem um monte de complicação, passa catéter, etc. Então, a arritmia mais comum no paciente com câncer é a fibrilação atrial. Além disso, tem paciente com câncer vomita, tem muito efeito colateral de vômito, diarreia, tem muito mais distúrbio hidroeletrolítico, tudo isso colabora com a chance dele ter mais FA. Então, essa é a arritmia mais clássica. Mas a arritmia que mais preocupa, e o quimioterápico mais envolvido com isso, é o trióxido arsênico, desculpa. Trióxido arsênico é um quimioterápico que a gente utiliza tanto para leucemia como para mieloma. E é um quimioterápico que pode prolongar muito o intervalo QT. Então a gente pode ter um prolongamento do intervalo QT, geralmente a gente fica preocupado quando passa de 500 milissegundos do intervalo QT. E o grande problema aí é morte súbita, por torção de Epoã, torção das pontas, né? Então, essa droga, você tem que começar a droga e tem que ficar acompanhando o eletro desse paciente. Se começar a prolongar muito, tem que interromper o quimioterápico. Então, essa é uma das maiores causas de morte súbita secundárias da quimioterapia. Então, quando você fala qual que é o quimioterápico que mais dá morte súbita, todo mundo acha que é um tracíclico, que dá IC, a resposta é trióxido arsênico, que pode dar prolongamento do intervalo QT. Segundo lugar, 5-fluoracil. Então, as fluoropirimidinas que podem dar isquemia miocárdica. Então, é mais comum você morrer por arritmia, por intervalo QT prolongado, ou por isquemia miocárdica, do que por uma IC. IC, você vai ter lá sintomas, tudo, mas é mais difícil você ter morte súbita do que o paciente que acabou de usar o trióxido arsênico, prolongou o QT e teve arritmia. Beleza? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Tem mais alguma dúvida? Era basicamente isso que eu tinha preparado para a gente discutir hoje. Cardio-oncologia é um monte de nome diferente. Geralmente, quem não é oncologista fica meio perdido. Então, isso tem que rever algumas vezes. O que eu costumo fazer quando o paciente chega no consultório com alguma história de quimioterápico, peço a relação de tudo que ele utilizou. E se tem alguma coisa que eu não sei, então tem algumas coisas que são clássicas, né? Então, você vê lá o trastuzumab, antraciclo, 5-fluoracil, você já sabe mais ou menos o que você tem de conduta. Muitas vezes vem lá com os quimioterápicos que você nunca ouviu falar. Então, o ideal você procura lá, põe no Google mesmo, joga lá e vê qual que é o nome genérico dele e qual que é a classe dele. Então, putz, aqui eu não sabia qual que era, mas na verdade é uma fluoropirimidina. Então, beleza. Então, eu sei que isso aqui tem maior risco de isquemia. Então, não tem jeito. Cardio-oncologia, se você não trabalha só com isso, você vai acabar tendo que consultar várias vezes para saber qual que é a classe do medicamento e. Eu sempre mantenho a diretriz lá por perto. Então, ficou em dúvida, pega lá a diretriz e vê qual que é o maior risco. Então, com o tempo, você acaba acostumando com os mais comuns, né? Quando a gente está falando de prova, o que é mais importante? São os tipos de cardiotoxicidade, então reversível e irreversível. Os fatores de risco para o antracíclico, esse aqui é o mais importante, que é o que mais cai, principalmente a dose cumulativa. E esses clássicos de cada uma das drogas. Então, isquemia miocárdica, falou de fluoropirimidina. Hipertensão, falou de bevacizumab, às vezes sunitinib. Falou de arritmia, o trióxido arsênico e radioterapia, pense em pericárdio. Essas são as dicas principais quando está pensando na prova. Não caiu tanto nos últimos anos, caiu uma ou duas por ano, mas teve a diretriz nova no ano passado, que não caiu na prova do ano passado. Então, esse ano, acho que é um tema quente para cair. Acho que deve cair umas duas, três questões esse ano aí.